Assistentes virtuais, carros autônomos, casas inteligentes. A lista de serviços e dispositivos que podemos usar aumenta todo dia. Vamos falar sobre isso e muito mais no podcast Tecnologias que Mudam o Mundo, com o patrocínio Vivo. Eu espero seu play.
Morar em uma casa sem chaves nas portas, capaz de ajustar a luz, a temperatura dos ambientes que você mais utiliza, de acordo com os horários do dia e que se autogerencia. A chamada casa inteligente é sinônimo de conforto, comodidade e, claro, tecnologia. As possibilidades são muitas e permitem desde a automação básica para acender luzes ou iniciar o preparo do café a partir de um comando de voz, até a criação de rotinas de segurança, entretenimento e acessibilidade. Isso vai desde aspiradores robôs, luzes com controle pelo celular, até geladeiras, fogões e carros com horário para ligar o motor. Mas para que tudo isso funcione perfeitamente, além de bons equipamentos, é importante que a conexão de internet seja rápida, estável e confiável, para que cada elemento desse habitat digital possa entregar o que é esperado. É sobre essa relação especial entre conexão de internet e casas inteligentes ou conectadas que a gente vai conversar nesta edição de Tecnologias que Mudam o Mundo. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Pimenta e é sempre um prazer enorme conversar sobre tecnologia, ainda mais quando tudo está diretamente conectado com a melhoria da vida das pessoas. E nesse ponto, as casas inteligentes têm se destacado bastante. Afinal de contas, trazer a praticidade que temos no universo online para o dia a dia dos espaços em que vivemos parece algo muito bacana e tem ganhado cada vez mais adeptos no mundo. O número de pessoas que vivem em casas inteligentes cresceu 11% nos últimos 6 anos. Aqui no Brasil, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Automação Residencial, já existem mais de 300 mil lares que dispõem dessa tecnologia. E a tendência, com novos equipamentos chegando e também sendo fabricados no país, é que os preços fiquem mais baratos, facilitando o acesso das pessoas a esses benefícios tecnológicos. No entanto, algo que chama a atenção quando falamos da realidade brasileira é que, mesmo com 81% da população contando com acesso à internet, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2019, essa conexão nem sempre entrega o que é necessário para que a experiência das casas inteligentes ou conectadas seja ideal. Para usufruir de todos os benefícios, a melhor tecnologia de conectividade disponível atualmente é a fibra. Para a gente entender como tudo isso funciona, acho que vale a pena navegar o tema por partes. O Rodrigo Gruner, diretor de inovação e novos negócios da Vivo, vai contar para a gente como essa tecnologia tem transformado as casas e a relação das pessoas com seus lares, falar sobre os gadgets essenciais e, lógico, sobre internet. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer receber você aqui. E então, antes de aprofundar os tópicos um pouco mais técnicos, eu queria que você explicasse para a gente em que estágio nós estamos hoje e até onde podemos ir, quão inteligente uma casa poderá ser no futuro.
Oi, Edward, tudo bem? Obrigado pelo convite. E super bacana a gente poder falar sobre esse tema que para a gente aqui é apaixonante, né? Que é casa inteligente. Hoje, muita gente faz referência, ou quando pensa em casa inteligente, acaba associando aos Jetsons, né? Aquele desenho que já tem agora algumas décadas e tinha alguns exemplos do que se imaginava na época que seria o futuro nas casas e como as pessoas iam interagir com tecnologia. O que eu acho interessante é que alguns dispositivos e algumas funções hoje que a gente já tem acesso nas nossas casas estão até além do que na época se imaginou no desenho. Naturalmente tem algumas coisas que ainda não existem e talvez nem existam, né? O próprio carro voador deles ainda está um pouco mais distante, provavelmente, do que um robô aspirador, que hoje já é bastante acessível comparado com outras tecnologias que a gente tem também à disposição. Mas como qualquer inovação e qualquer tecnologia, tem uma curva de amadurecimento. É natural que hoje a gente já tenha uma quantidade grande de dispositivos e opções que a gente vai falar, mas não é todo mundo ainda que conhece ou que sabe como pode utilizar. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, o mercado de casa inteligente já é um mercado que está mais maduro. Então, ele já tem uma quantidade maior de dispositivos, já tem mais pessoas que conhecem e já fazem uso disso. Aqui no Brasil a gente está um pouco atrás nessa curva. Então a gente começou a ter, talvez de uns 2, 3 anos para cá, uma quantidade maior de dispositivos. E aí o que a gente chama aqui de dispositivo de casa inteligente? Lâmpadas que você pode controlar à distância, que você pode definir horários para ligar ou desligar, sensores de movimento que você pode criar rotinas, por exemplo, eventualmente passou alguém ou ele detectou um movimento na casa, você tem um comando para ligar ou desligar uma lâmpada, acionar um alarme, acionar um alerta no seu celular para você saber que aquilo aconteceu, um aspirador robô que você programa um horário para ele começar a funcionar na sua casa. Então, são uma série de dispositivos que, quando conectados, e essa é a lógica toda, permitem fazer uma série de comandos, funções, que a gente vai basicamente tornar a nossa vida muito mais fácil, né? Então, eu dependo menos de repente, estar fisicamente na minha casa ou estar fisicamente em algum lugar para fazer alguma dessas rotinas. Eu consigo automatizar uma rotina da minha casa ou eu consigo fazer isso à distância. E isso, obviamente, traz muito mais conforto, muito mais comodidade para as pessoas. Então, o momento que a gente está agora é um momento muito bacana. O mercado, certamente, aqui no Brasil, já está ficando mais maduro e a gente deve ter cada vez mais novidades vindo tanto dos fabricantes como, naturalmente, também dos próprios dispositivos e oferta de serviços.
Tá? Maravilha. A gente sabe que nos Estados Unidos, de fato, já há muito tempo ouve falar, né, e parece ter um mercado mais maduro, mas pensando na realidade brasileira, quais são, na sua visão, os principais gadgets disponíveis hoje, além desses que você já elencou, né, falou de poder ter sensores, luzes, o que já está disponível no mercado e o que já é realidade no mercado brasileiro hoje, Rodrigo?
Antes de falar especificamente do dispositivo, acho que o principal é quem tiver interesse e quiser experimentar esse tipo de dispositivo e quiser, enfim, não só testar, né, mas de fato começar a usar esse tipo de dispositivo na sua casa, talvez a primeira coisa é pensar sobre que uso que você quer. Podia dizer aqui, compra uma lâmpada inteligente, conectada, que você já vai ter uma experiência. É verdade, mas talvez não vai ser tão bacana quanto você, de fato, pensar num uso, numa rotina, numa função que você quer automatizar na sua casa. Então, isso pode ser um começo e pode ser uma ideia. Então, por exemplo, eu chego na minha casa e eu gostaria que, quando eu chegasse na minha casa, a luz da sala ou a luz próximo da entrada acendesse automaticamente. Isso é uma rotina que pode ser bacana, pode ser interessante para algumas pessoas. Então, se eu quero fazer essa rotina, eu vou ter que comprar, provavelmente, um sensor de movimento ou um sensor de abertura de porta. E, além disso, eu preciso comprar ou ter uma lâmpada conectada, uma lâmpada inteligente, ou um interruptor inteligente, que você substitui o seu interruptor que liga e desliga e controla, por exemplo, as luzes de um determinado ambiente. Hoje já existem à venda aqui no Brasil, e por um preço já bem mais acessível do que era no passado, interruptores inteligentes. Então, você troca o seu interruptor, por exemplo, que comanda as luzes de um quarto, de uma sala ou de uma determinada parte da sua casa, por esse interruptor inteligente que é conectado à rede, e aí você consegue fazer esse controle. Então, esse é um bom começo. Eu não diria que tem dispositivos principais, mas vai ter dispositivos hoje para muitas demandas e muitas necessidades que as pessoas, em geral, têm na sua casa. Então, esse da luz é um exemplo, mas a gente poderia ir, por exemplo, para Smart TV. Hoje, muitas Smart TVs, não todas, mas muitas Smart TVs ou dispositivos que transformam TVs em uma central multimídia, também são conectados às plataformas de inteligência artificial. Então, por exemplo, o Google Home do Google, a Alexa da Amazon ou o Apple Kit da Apple. Então, você pode também criar rotinas ou controlar por voz todos esses dispositivos, inclusive a sua Smart TV. Você pode dizer, por favor, ligar minha TV no serviço de streaming preferido. Por favor, trocar o canal da minha TV e por aí vai. Passa muito pela escolha e pensar um pouco também sobre o que é importante, o que cada um quer fazer, automatizar na sua casa e nas suas rotinas.
Né? Encontrar um propósito, né? Colocar a tecnologia a serviço de algo que faça diferença na sua vida. Faz todo sentido. Mas, para isso, você tem que ter uma boa conexão de internet, né? Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como a conexão de internet pode interferir nessa experiência da casa inteligente.
A forma como a gente enxerga hoje, inclusive aqui na Vivo, é, antes da casa inteligente, a gente entende que vem a casa conectada. Porque é, de fato, o ponto de partida. Se você não tiver uma boa conexão estável, né? Quando eu falo boa conexão, os dispositivos de casa inteligente, eles não são dispositivos que demandam uma velocidade, uma banda que a gente chama de internet muito grande. Então, não é tanto qual a velocidade da internet que você contratou, mas é principalmente a estabilidade. E além da estabilidade da conexão, você tem uma boa rede Wi-Fi na sua casa. Isso como ponto de partida. Se você não tiver uma rede Wi-Fi que tenha uma cobertura boa, ou seja, que tenha um sinal de qualidade chegando em todos os cômodos da sua casa, você não vai conseguir conectar os seus dispositivos ou você não vai conseguir que eles funcionem da melhor maneira possível, porque eles só funcionam, ou eles só dão, não é que eles só funcionam, mas eles só dão todo o resultado que se espera deles quando eles estão conectados. Então, conectividade, uma conexão estável é super importante. O Wi-Fi, uma boa rede Wi-Fi também é super importante. E indo um pouco além, para aqueles usuários que quiserem experimentar mais e forem já um pouco mais experientes, existem também outras formas de conectar dispositivos de casa inteligente em redes que não são a rede Wi-Fi. Outros tipos de sinais, como por exemplo a rede Zigbee, que é uma rede que permite que os dispositivos se conectem entre eles. Aí é um outro tipo de conexão, mas você sempre vai precisar pelo menos um desses dispositivos conectados na internet através do seu Wi-Fi. Então, esse é talvez o principal ponto de partida para depois você começar a pensar na sua casa inteligente como um todo.
Rodrigo, como é que a gente sabe qual que é a velocidade ideal de internet para quem está pensando em tornar a sua casa uma casa inteligente?
Hoje, de todas as tecnologias que existem, e aqui no Brasil a gente tem mais de uma, mas de todas as tecnologias que existem para conexão residencial, sem dúvida a fibra é a que garante essa melhor estabilidade, melhor qualidade da conectividade. A velocidade é onde ela é menos crítica para isso, né? Obviamente, outras demandas na casa, na residência, vão exigir velocidades diferentes. Então, por exemplo, se eu moro numa casa e tem uma família com quatro pessoas, três pessoas, que gostam muito de assistir streaming, vídeo, jogar ou trabalhando, por exemplo, né? Enquanto tem alguém fazendo uma videoconferência, tem alguém assistindo algum vídeo, algum filme por streaming, no mínimo você vai buscar uma conexão de 100 mega ou mais, porque você vai ter uma demanda maior urbana, por capacidade de transmissão de dados. Especificamente para IoT, você tendo uma conexão de 100 mega ou mais, mas, de novo, mais importante, sendo fibra, você vai estar super bem atendido, porque você não vai ter nenhum problema de estabilidade na conexão, você vai estar sempre conectado, os dispositivos vão funcionar bem, com uma latência baixa, né? A latência é o tempo de resposta, vamos chamar assim, da conexão, então isso é super importante para os dispositivos de casa inteligente. De novo, principalmente o Wi-Fi, que no final, todos esses dispositivos, ou a grande maioria deles, vão estar conectados através do sinal Wi-Fi e não de um cabo na sua internet.
Esse assunto é um assunto fascinante, né? E você imagina quem já vive numa casa inteligente com toda essa tecnologia funcionando? O Luiz Bento da Silveira iniciou a montagem de uma casa inteligente há quase um ano e compartilha com a gente alguns pontos interessantes sobre o desenvolvimento desse espaço e também alguns perrengues que ele precisou enfrentar para viver da forma que vive hoje. A casa do Bento, como ele é conhecido, já tem mais de 80 dispositivos inteligentes. Ele gosta tanto do assunto que trabalha justamente na área de casa inteligente da Vivo. Bento, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Eduardo. Tudo bem? É um prazer estar falando com você. É um prazer falar de um tema que eu gosto muito.
Puxa vida, o prazer é nosso aqui. A gente está curioso para saber como é que é viver numa casa inteligente e como é que isso mudou o seu dia a dia. Você pode contar para a gente a trajetória toda?
Eu tenho mais de 80 dispositivos hoje na minha casa. Eu comecei a construir isso praticamente do zero e mudou a minha rotina e da minha família completamente. Então, eu falo que eu era o aventureiro inicial, mas depois aí minha esposa, que entende muito pouco do tema, se apaixonou completamente, porque mudou a rotina da família como um todo, né? Trazendo aí praticidade, comodidade, enfim. Desde ter uma fechadura inteligente, que você não precisa mais de chave para quando você chega na tua casa, quando você tem que descer, enfim, facilita muito. É acompanhar, por exemplo, a chegada dos meus filhos da escola e ter certeza ali que apareceu ali uma mensagem no meu celular, que a câmera detectou que eles chegaram ali no hall do elevador. Comodidade de conseguir ver eles entrando dentro de casa. Saber, por exemplo, tem os sensores na minha porta, né? Então, eu sei, por exemplo, quando a diarista ela chega. Eu posso, por exemplo, criar e tenho rotinas como, por exemplo, quero deixar uma mensagem para a minha diarista. Então, ela abre a porta, automaticamente ali o meu equipamento de inteligência artificial, no caso a Alexa, já conta uma história para ela, o que ela precisa fazer. Qual que é a demanda do dia, facilidade, por exemplo, de ter tudo na palma da mão, né? Então, a comodidade de você estar no sofá e poder acender as suas luzes, apagar as suas luzes, criar rotinas como, por exemplo, eu quero que a minha persiana da minha sacada ela suba num determinado horário para bater sol na minha planta, mas depois de 30 minutos ela baixa de novo. Então, como é que você cria todas essas rotinas? Então, eu criei todas essas rotinas dentro da minha casa, que é algo muito legal porque facilita muito. Tem um botão na saída do meu apartamento ali que, quando ele está aceso, eu sei que tem alguma luz ali, que algum filho meu esqueceu alguma luz, então tem a parte da economia também, de você monitorar ali e saber que as suas luzes estão apagadas, enfim, tem a possibilidade, através de um botão, um único botão, você apagar a casa inteira, desliga a casa inteira através de um único botão, controle de ar-condicionado. A rotina dos meus filhos, por exemplo, elas mudaram bastante, porque eu tenho uma filha de 8 anos e um filho de 5 anos, e eles já conversam ali com o assistente de voz, né? Então eles trocam, por exemplo, a cor da luz do banheiro, quando eles vão tomar banho, através do assistente de voz. No final da noite ali, eles falam boa noite para o assistente de voz, e ela fecha as cortinas, apaga a luz, dá um recado, olha, não esquece de escovar os dentes. Enfim, quando eu saio da minha casa, eu criei uma rotina lá que, depois de um raio de 150 metros, eu desligo a casa inteira. Eu tomava muita bronca da minha esposa que eu deixava as coisas ligadas na minha casa, e hoje em dia eu tenho a certeza de que eu saio de casa e que está tudo desligado e vai ter uma economia de energia aí. Enfim, de uma maneira geral, são esses os exemplos aí da minha rotina hoje em dia.
Sensacional. E quais foram os desafios que você teve quando começou a desbravar esse bravo mundo novo da casa inteligente? Você podia contar para a gente, quando você começou, quais eram as principais dificuldades ali?
O meu apartamento, ele é novo, né? Eu comecei do zero e eu comecei a procurar as coisas na internet. Tentei buscar aí indicações de amigos, grupos de WhatsApp, vídeos no YouTube. A maior dificuldade que eu vi na época, é difícil você encontrar profissional qualificado, né? Geralmente você encontra uma pessoa que tem um conhecimento, por exemplo, de elétrica, mas não conhece de rede Wi-Fi. Você encontra um profissional que entende de informática, mas não entende de elétrica, né? Então eu tinha uma dificuldade muito grande de, inclusive, encontrar especialistas que pudessem, por exemplo, recomendar dispositivos, né? O que é melhor para mim? O que eu faço primeiro? Essa foi o estudo que eu fiz, e eu comecei a trazer esse tipo de detalhe, de oportunidade, para dentro da empresa. Olha, tem uma oportunidade aqui grande que eu enxergo aqui, que não existe hoje no mercado, né? Então foi muito bacana. Ao mesmo tempo que eu passei a comprar diversos dispositivos, eu comprei de várias marcas para testar realmente, né? Eu me deparei com um problema também, porque cada dispositivo, ele precisava de um aplicativo, né? Então você tinha que instalar o aplicativo do fabricante do dispositivo e você não tinha um ecossistema unificado, né? Junto, para você usar o mesmo app para controlar a sua casa inteira. Então, assim, esse foi um problema grande para mim. Eu me deparei depois que eu comecei a criar um problema de suporte, porque eu não encontrava suporte, né? Assim, não tinha uma empresa ou algo que eu pudesse ligar para eu, olha, eu estou com um problema assim, não funciona, quero criar um ecossistema como esses exemplos que eu te falei anteriormente, né? Como é que eu faço tudo isso? Então, eu não encontrei nenhum tipo de suporte. E aí, depois de estudar, né, enfim, tudo isso e conhecer bastante, cheguei a ajudar os meus vizinhos, né? Então, os vizinhos iam visitar a minha casa e falavam, nossa, que legal, como é que você fez isso? Eu comecei a ajudar. Então, eu gosto de um exemplo aqui bacana, que a minha vizinha, ela falou para mim, olha, eu fiz a minha obra lá, queria ligar lá, através de um interruptor uma lâmpada num determinado ponto da casa dela, na área de serviço, e o pedreiro lá, enfim, a construtora não deixou o duto passado, etc e tal, e agora eles querem cobrar uma fortuna, eu vou ter que quebrar a parede, etc. Eu falei para ela, falei, ó, eu resolvo isso para você, você vai comprar dois dispositivos aqui, dois devices, e eu vou resolver. Ela, como assim? Falei, deixa comigo. Ela foi lá, comprou, eu conectei os dois dispositivos dela via Wi-Fi, né? Ou seja, não tem um cabeamento, mas eles estão conectados via Wi-Fi, via uma banda larga, bacana e boa. E ela resolveu o problema dela, sem quebrar a parede, sem fazer nada. Os dispositivos, eles se conversam via Wi-Fi, e ela resolveu um problema dela que talvez ela teria que gastar uma energia gigante, um custo altíssimo, e ela acabou resolvendo com isso. Então, ou seja, a necessidade de ter esses profissionais, essa consultoria, esse suporte é uma demanda significativa.
Você diria que hoje, em comparação com quando você começou, para alguém que é interessado, mas não é expert em tecnologia como você, está mais fácil pensar em ter uma casa inteligente? Já tem mais serviços disponíveis? É mais viável?
Com certeza, né? Eu achava que isso era muito caro, né? Que não era para mim, mas não, hoje em dia está muito mais acessível. Claro, você tem que pensar primeiro o que, que você quer, por onde você quer começar, o que, que vai mudar a tua rotina, né? Então, é comodidade, é praticidade, o que, que você busca. Esse é o ponto principal, né? Acho que lembrar que você tem que ter uma boa banda larga, isso é super importante, uma boa cobertura Wi-Fi, é o básico para isso. Mas hoje em dia, com certeza, está muito mais acessível. Eu acho que essa experiência imersiva faz muita diferença. Quando as pessoas têm a sensação da rotina, da facilidade que pode ser criada, da mudança que acontece. Hoje, por exemplo, eu não volto mais a não ter uma casa inteligente, né? Eu tenho certeza que a minha esposa, por exemplo, também não voltaria, já acostumou.
Muito bom, Bento. É muito legal a sua história. A tendência é que a gente tenha tudo conectado, né, a partir do telefone celular, no trabalho, no carro, na casa. Isso certamente, com o avanço da tecnologia, vai ficando cada vez mais claro, mais evidente, e o próprio uso disso no mundo todo é uma boa demonstração disso, né? Falar sobre provedores de internet é um aspecto importante como parte dessa dinâmica, justamente porque quanto mais equipamentos inteligentes em uma casa, maior a demanda por conexão e troca de informações, algo que nos leva a um elemento interessante sobre como parte da tecnologia das casas inteligentes e conectadas é a internet das coisas, IoT em inglês. Essa expressão foi criada em 1999 por Kevin Ashton, pesquisador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e abarca a habilidade de diferentes objetos conseguirem estabelecer conexão com a internet, coletando e transmitindo dados a partir da nuvem. Aqui dois pontos se destacam. Cada vez mais produtos irão se conectar e compartilhar informações em busca de aprimorar o dia a dia do usuário. Mas para isso acontecer, a conexão de internet terá que ser cada vez melhor. Afinal, ela precisa ser rápida e confiável para que todas as demandas do dia, seja da assistente de voz ou da geladeira inteligente, aconteçam de forma planejada. Por isso, eu perguntei para o Rodrigo, da Vivo, pensando em internet das coisas, quais são as áreas mais avançadas desse conceito que compõe uma casa inteligente?
Primeiro, Eduardo, acho que é legal comentar, a gente está falando muito aqui, e o Bento trouxe vários exemplos de dispositivos, talvez não tão no dia a dia de todo mundo, né? A gente fica pensando em casa inteligente e dispositivos conectados aqui, principalmente falando de IoT, como essa visão super futurista. Mas se você fizer um exercício hoje, qualquer um, mesmo quem não tem mais de 80 dispositivos, como o Bento falou que tem, se você começar a contar o número de dispositivos da sua casa hoje que estão conectados à internet, você vai se surpreender, tá? Entre PC, né, um desktop ou notebook conectado pelo Wi-Fi, o seu smartphone, um tablet, eventualmente uma smart TV, um assistente de voz conectado, sem querer, talvez você já tenha, sem saber, uns 10 ou mais dispositivos hoje na sua casa conectados, que não são necessariamente esses dispositivos de casa inteligente que a gente comentou agora, mas que eles são dispositivos que estão, sim, conectados e trafegando dados. Então, a questão da conectividade, ela naturalmente hoje já é, e as pessoas já sabem a importância que tem no nosso dia a dia, por acessar conteúdo, se comunicar, fazer trabalho, por exemplo, etc. Mas essa curva de quantidade de dispositivos, ela vai crescer muito mais. O Bento trouxe um exemplo da casa dele, que naturalmente hoje ainda não é a realidade para todo mundo, mas essa jornada que ele passou de ir aprender e fazer essas configurações todas, esses dispositivos todos na casa dele, vai ser cada vez mais comum. Isso vai levar a um número muito grande de dispositivos dentro das casas conectados e que vão estar se falando entre eles. O que provavelmente vai acontecer indo para frente, e é a tendência, a quantidade de dispositivos dentro e fora da casa crescendo, vai começar a ter uma conexão entre esses diferentes dispositivos. Então, por exemplo, para quem mora em condomínios, em apartamento, né, hoje essas realidades ainda são muito separadas. Eu tenho a realidade da minha residência, dentro da minha casa, e eu tenho a realidade do meu condomínio, de uma área comum, que eventualmente pode começar a ter dispositivos inteligentes. Então, hoje, por exemplo, já tem empresas no Brasil, aqui em São Paulo, em outras capitais, oferecendo serviços para condomínios de monitoramento via inteligência artificial com câmeras externas. Então, são empresas que desenvolveram tecnologias, por exemplo, que conseguem fazer um monitoramento ativo de pessoas, de situações de risco em torno de uma área, em torno de um condomínio, por exemplo, e utilizam motores de inteligência artificial para fazer alertas para a polícia, para fazer alertas para o condomínio e por aí vai. Então, provavelmente, o que vai acontecer no futuro, não muito distante, é que essas rotinas e esses dispositivos, eles passem também a ter funções que vão integrar tanto a minha necessidade da minha casa, né, do meu domicílio, como a necessidade do ambiente, do condomínio ou da cidade aonde eu moro.
Isso é fascinante, é maravilhoso. Esse exemplo que você deu de segurança, que eu imagino que, por exemplo, você tenha uma empresa que tenha muitas câmeras instaladas em áreas comuns ou na frente dos prédios, eles podem, a partir desse volume imenso de vídeo, fazer um cruzamento de dados e preditivamente entender que tem situações que valeria mandar um alerta para uma área de segurança ou para a própria polícia, porque esses filmes, né, esse vídeo está gerando informação. E a nossa casa sempre foi aquele espaço fechado em que toda a informação ficava contida na casa. E a partir de pouco tempo, alguns desses dispositivos vão começar a gerar dados que podem ser usados em benefício das pessoas que vivem nessa casa. Será que você podia dar outros exemplos de como a gente pode tirar proveito disso tudo?
Claro, mas eu vou reforçar um ponto que você tocou agora que é super importante. Privacidade de dados, segurança de dados são dois temas super importantes nessa área. E a gente, obviamente, na Vivo, isso é prioridade. Não somente em respeito ao LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, mas também porque a gente entende como empresa que o dado é do usuário, do nosso cliente, e a gente tem que ter respeito em relação a isso. Então, a gente tem uma preocupação muito grande. Lógico que quando você vai montar a sua casa inteligente, você vai comprar dispositivos, e esses dispositivos vão estar conectados à internet. Então, como você comentou agora, uma câmera, eventualmente na tua sala ou no quarto de um filho ou no seu quarto, ele está conectado à internet. Tudo que está conectado à internet tem risco de, eventualmente, ter algum tipo de invasão, roubo de dados, etc. Então, primeira dica é, quando for comprar os dispositivos, compra dispositivos de marcas conhecidas, se possível, marcas aqui no Brasil, empresas no Brasil que possam dar suporte e que você tenha um contato e conheça a origem, vamos dizer, desse dispositivo. Não é impossível, pelo contrário, pode, infelizmente, acontecer de eventualmente você comprar um dispositivo de uma empresa de fora, que talvez que a gente não conheça ou que não tenha uma boa procedência, e esse próprio dispositivo já vir, eventualmente, com alguma vulnerabilidade que possa depois gerar um roubo de dados ou, eventualmente, alguém conseguir fazer. Então, sempre compra de marcas reconhecidas, empresas reconhecidas. Segundo ponto, super importante, e na Vivo a gente tem parceiros, inclusive, na área de segurança, é ter uma camada de segurança de informação, de segurança de um antivírus, um programa que te dê segurança tanto no teu dispositivo, ou seja, o dispositivo pode ser um PC, um computador, pode ser um smartphone, então é importante ter instalado um programa de proteção, mas também ter a parte do antivírus que proteja a sua rede Wi-Fi. E hoje a maioria das soluções de segurança no mercado já oferecem isso também, mas isso é super importante. É importante que a sua rede esteja protegida para minimizar ou impedir que algum hacker eventualmente acesse a sua rede Wi-Fi ou acesse algum desses dispositivos. Tá? Então, tendo esse conforto e essa tranquilidade, você vai poder aí sim fazer automações que vão além dessas que a gente estava comentando. Você vai poder controlar a temperatura do ar-condicionado, você vai poder fazer com que o robô, por exemplo, se quem tiver um robô aspirador, funcionar em determinado momento do dia, programar para que ele funcione quando você não está em casa, se você mora sozinho, por exemplo, você quer que o robô limpe, em algum momento do dia você programa ele para funcionar. Como eu comentei antes, associar isso a, eventualmente, TV, luz, etc. Os casos de uso aqui que a gente chama, né, as possibilidades, hoje em dia já são bem grandes, tá, aqui no mercado. Talvez até além do que a maioria de nós saiba.
Você vai poder, eventualmente, programar a compra da semana no exato momento em que os seus itens acabaram, né?
Isso é uma realidade. Hoje tem alguns fabricantes de eletrodomésticos que já estão vendendo. Lógico que daí são dispositivos com um valor bem mais alto. Mas hoje já existe aqui no Brasil a venda, geladeira conectada, máquina de lavar conectada. Tem uma fabricante que já vende, inclusive, um mini frigobar para cerveja conectado no Wi-Fi, que você sabe quando a quantidade de cerveja diminui, ou a sua geladeira, quando ela está vazia, ou, né, quando está faltando alguma coisa, ela avisa. Então, os dispositivos já existem. E aí é muito mais uma questão de bolso, né, de quanto que a pessoa está disposta a pagar e a quantidade de dispositivos que ela quer ter em casa. Né?
Mas com tudo isso que você falou, Rodrigo, os nossos ouvintes aqui já estão com vontade de começar, aqueles que ainda não têm, estão começando a pensar em montar sua casa inteligente. Quais você acha que são os primeiros passos? Qual que é o custo médio? Tentando dar uma aterrissada no mundo real para quem quer começar.
Esse é um ponto super interessante. O Bento, ele contou bastante da casa dele, mas ele não falou o custo. Claro, a gente tem que ter uma perspectiva aqui, que nós estamos falando, obviamente, vai ter algum custo, né? Não é que é irrisório o custo. Mas se você pensar o benefício que traz esses dispositivos que a gente está comentando, ao preço que eles estão hoje, então só para dar uns exemplos concretos. Hoje você já encontra no mercado dispositivos de empresas aqui do Brasil, por exemplo, tomada inteligente para você poder controlar algum aparelho eletrônico, eletrodoméstico da sua casa, ligar e desligar. A partir de R$50, você já encontra lâmpadas inteligentes a partir de R$60, R$70. Então, realmente são preços hoje, como a gente comentou antes, muito mais acessíveis do que eles eram no passado e muito mais acessível do que fazer um grande projeto, eventualmente, de automação com equipamentos mais caros e que vai consumir. Então, só para dar um exemplo, se você quiser colocar em um cômodo da sua casa, por exemplo, duas lâmpadas conectadas, um controle remoto, um sensor infravermelho para controlar a TV, controlar, por exemplo, o ar-condicionado, uma tomada inteligente, uma câmera conectada para poder fazer o monitoramento, você vai gastar em torno de R$700 em equipamentos. E aí, lógico, se você é uma pessoa que gosta de tecnologia, que gosta de fazer esse tipo de coisa, você mesmo pode instalar, e essa é a vantagem, né, desses dispositivos que hoje existem, estão à venda aqui no Brasil. Como o Bento comentou, se você tiver conhecimento e quiser fazer, você consegue. Ou você pode contratar um profissional especializado para poder fazer essa instalação. E aí, eventualmente, você vai acabar gastando também mais uns R$500, R$600, dependendo aí do profissional, para fazer uma instalação mais complexa.
E a Vivo tem alguma forma de ajudar as pessoas que querem entrar nesse universo, pensando em assistência com dúvidas de como instalar, como utilizar os equipamentos?
Sim, e essa foi a evolução, talvez, do conceito de casa conectada para casa inteligente que a Vivo desenvolveu nos últimos anos. Entendendo que esse era um mercado e que as pessoas cada vez mais se interessavam e queriam ter acesso a esse tipo de dispositivo. E usando o exemplo do Bento, a gente também sabe que não são todas as pessoas ou todos os usuários que vão ter ou conhecimento, ou disponibilidade, ou tempo de fazer toda esse processo, né? De escolher o dispositivo, saber qual dispositivo comprar, configurar, instalar na sua casa e ainda depois manter eles funcionando. Isso aí requer um serviço. Então, a gente evoluiu um conceito de casa inteligente tanto na parte de dispositivo. Então, hoje na Vivo, nas lojas, tanto no e-commerce como nas nossas lojas físicas, você encontra muitos desses dispositivos de casa inteligente que a gente comentou aqui hoje. E a gente também tem um serviço chamado Vivo Guru, que é um serviço que inclui essa consultoria e configuração e instalação dos dispositivos. A gente entende que é uma demanda importante para que as pessoas tenham acesso e consigam, de fato, usar. A gente pode ter uma lâmpada que liga e desliga e muda de cor, que talvez para algumas pessoas até seja interessante, mas a gente entende que o potencial da casa inteligente vai muito além disso, passa por vários desses exemplos que a gente falou hoje, e por isso o nosso objetivo é ajudar, é ser um parceiro nessa jornada aí de transformar as casas dos nossos clientes em casas inteligentes.
Maravilha, Rodrigo. Enquanto você falava, numa busca rápida aqui, já veio para mim: Viva o Guru, saiba o que é. Então, fica a dica para você que está nos ouvindo aí. Para saber mais informações sobre o Viva o Guru, é só acessar o site da Viva. Bom, não dá para negar que, como quase tudo que a gente fala em tecnologia, ainda existe um longo caminho para navegar rumo às casas inteligentes. Mas não dá para negar que o horizonte dessa realidade está muito mais nítido atualmente do que há 5 anos. Hoje nós falamos sobre casas inteligentes e casas conectadas, o que elas já fazem para melhorar o dia a dia das pessoas, como começar esse processo e também a importância de uma boa conexão de internet para fazer tudo isso rodar lisinho. Sem dúvida, mais uma tecnologia que muda o mundo. Muito obrigado pela sua audiência e por acompanhar o Tecnologias que Mudam o Mundo, um oferecimento da Vivo. Um grande abraço e até o próximo episódio.